Se você conhece o mercado de comunicação, provavelmente você já ouviu sobre branding, mas você sabe o que é brandformance? Meu nome é Caio Costa e para falar sobre a importância deste conceito, eu convidei Mari Reis. Oi Mari, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi Caio, tudo bem? Eu sou Mari Reis, redatora, era redatora de agência, né? 9 anos de passagens por agências aqui em São Paulo. Eu sou de Salvador, com formação em jornalismo, mas fui muito rápido para a área de digital, de redação, e já atendi algumas contas bem legais, como Cartoon Network, como Brahma, como Skol. Fui a primeira redatora da história do iFood. E hoje virei cliente, sou coordenadora de conteúdo lá dentro, na in-house do iFood.
Show de bola, minha querida. Então, pro prezado ouvinte, querido ouvinte, você vai ouvir esse episódio, será bem bacana. Então, fique com a gente até o final para ouvir o papo que começa depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Você sabe, querido ouvinte, presidente ouvinte, estamos no Deezer e no Spotify, duas gigantes plataformas de música que estão aí para facilitar a audição dos episódios, caso você tenha os aplicativos, tenha conta, goste de ouvir por lá. Se você quiser ouvir pelo Spotify, não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Mas também você pode ouvir no agregador de podcast, isso mesmo. Você pode pesquisar tanto no Android quanto no iOS podcast e baixar aí no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo para ouvir os episódios, tanto do Podcitário quanto dos outros podcasts que você gosta de acompanhar. E se você quiser conhecer outros ouvintes do Podcitário, é muito fácil. Basta você acessar o Telegram, pesquisar Podcitário e entrar para trocar ideias comigo e com outros integrantes. Você será muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E lembrando também que você pode anunciar aqui no Podcitário. Basta você solicitar o Media Kit para podcast@blogcitario.blog.br. Caso você tenha algum cliente, alguma marca que esteja alinhado com a linha editorial do podcast, vamos conversar. E caso você queira que eu participe de algum evento de marketing digital, eu posso participar através de palestras, cursos, etc. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Falei na introdução até a questão de brandformance, que é as pessoas talvez que acompanham o Podcitário são pessoas que têm alguma certa noção, eu acredito, no mercado publicitário ou se interessa. Mas como eu falei, o branding é um conceito relativamente conhecido pelo mercado, mas provavelmente brandformance não seja reconhecido de imediato por muita gente. Então você pode pelo menos para a gente conceituar o que é brandformance?
Claro, dentro da in-house, né, a gente trabalha bastante com performance. Então, o que, que a gente faz? Vou falar um pouco de performance para diferenciar. A gente faz, por exemplo, aquele banner que aparece no meio da sua notícia. A gente faz campanha para Facebook, para Stories, para Instagram, vários formatos diferentes de peças automatizadas. Isso é massivamente o que a gente produz. Todas as campanhas de performance são produzidas pelo time da in-house lá dentro do iFood. Só que dentro de performance, a gente tem um resultado a buscar, né? Que seja baixar o aplicativo, que seja fazer o primeiro pedido, que seja fazer um pedido em um turno específico, ou uma venda imediata, né? Performance seria isso, um conteúdo voltado para uma ação específica. E o brandformance, que entra no nosso, na nossa rotina de comunicação muitas vezes, é uma performance voltada para um objetivo de comunicar atributos de marca. O iFood é uma marca muito celebrada, a gente é referência em comunicação de uma marca que é extremamente jovem, que é extremamente inovadora, que tem um humor muito particular. Então, quando a gente faz uma campanha para reforçar esses atributos de marca, não necessariamente vender um produto, não necessariamente falar... tem uma campanha específica de ragazzo que você pede pelo iFood, não tem esse objetivo comercial, a gente caracterizaria como brandformance.
Entendi, entendi.
Ficou claro?
Entendi. Justamente, então, performance você está mais voltada para mostrar resultados de faturamento, vamos dizer assim, de vendas ou alguma... Ou seja, como você falou, alguma ação específica, você mostrar lá no final do relatório que teve o resultado tal, enquanto o brandformance é a questão de mostrar também, vamos dizer assim, uma espécie de awareness, ou seja, você de presença digital, mostrar como é o comportamento da marca, no desempenho da marca no digital, seria mais ou menos isso?
É muito vinculado à campanha de awareness mesmo, ou de consideração. Existe essa diferença também. As campanhas de awareness são mais para dizer, como, né, como tá no inglês, de eu sou a marca, eu estou aqui. Então, tem essa camada de interação com a marca, e tem mais uma camada acima que é consideração, que é eu conheço a marca e vou considerá-la para fechar o meu próximo pedido. Então, é tipo, eu conheço o iFood e considero um aplicativo bacana para fazer um pedido e vou fazer uma ação agora. E brandformance, eu posso, por exemplo, fazer uma campanha que deixe claro que a minha marca é uma marca engraçada. Uma coisa que a gente é bastante reconhecido pelos pushes, as notificações que aparecem no celular. E isso, ele serve para uma ação, né? Que no caso é você clicar na notificação ou só lembrar pela notificação entrar no iFood e efetuar um pedido. Então, ele é uma ferramenta de performance, mas ele também é uma ferramenta muito poderosa de branding, e aí ela entraria como brandformance, porque situa a gente como marca, como uma marca engraçada, como uma marca divertida, como uma marca que fala em primeira pessoa, uma marca próxima. Segundo as pesquisas que a gente roda, né, sempre, as pessoas consideram o iFood uma marca que entende elas, assim, que, olha, o iFood parece que tá me ouvindo, porque isso aqui sou muito eu, assim. Então, é muito bacana, assim, é um privilégio trabalhar com uma marca que tenha tanta força de características mesmo. Então, trabalhar a comunicação, escrever para uma marca que te deixa tão livre assim é maravilhoso.
Concordo plenamente. Eu até imagino isso, você falando sobre essa questão da marca registrada, dos pushes, né? Que são as mensagens bem-humoradas, bem engraçadas, como você falou bem, Maria. Tem um depoimento que é justamente nos grupos de WhatsApp que eu participo, tem vários, que reúne publicitários, aí você sabe que naturalmente vai rolando comentários sobre campanhas, ações, etc. Aí teve uma fase que justamente a iFood estava parecendo que estava lendo a mente da galera. Digo, gente, aí o pessoal mandava um print assim da notificação. E acho que também tem a questão dessa estratégia, tem uma mistura de timing, né, real time talvez, de pegar um assunto que está no momento ou algum momento do dia que está durante o almoço ou o jantar, quando vai dizer que tem um cupom disponível, então vem aquele texto. E o engraçado é que teve um período que o texto estava bem formal, né? Todo sério assim, ou simples, tipo, Ah, tem desconto de R$8. Pegue aqui. Aí, pessoal, gente, parece que o iFood tá mal-humorado. Você tá jogando o cupom
não
de qualquer
eu, tá?
forma. Pois é.
Na verdade, isso era um teste de criativo. Tem uma estrutura gigantesca de CRM. Eu não tinha também essa noção antes de entrar lá, com pessoas fazendo estratégias, e esse foi, não fui eu prometo, esse foi um teste que eles chamavam de criativo controle, testando se a pessoa faria a mesma ação com o criativo não tão próximo, e assim, acontecia as conversões, o que é bem absurdo assim, a gente imaginar. Mas gerou uma comoção, as pessoas, como sabem que eu coordeno, que eu escrevo, ficavam me perguntando, isso é coisa sua, não acredito, você tá bem, como é que você tá? E aí eu falava, gente, desculpa, é só um teste, a gente faz muito teste. E é bem engraçado, assim, as pessoas não têm noção do volume que esse trabalho demanda, assim, são muitas bases, que a gente vai fazendo vários criativos por turno, testa valor de cupom, testa argumentos. Então, às vezes, a mesma piada, ela vai para alguns públicos com muitas variações, assim. E é um trabalho super árduo, assim, muito. Mas bem gostoso também.
Imagina. Então, você, nobre ouvinte, querido ouvinte, para você não achar que o episódio é um grande público editorial, não é o caso, mas vou aproveitar para também compartilhar um pouquinho do testemunhal que eu fiz. Porque eu fui um cara muito resistente no início de usar iFood por causa dos outros aplicativos que eu estava bem confortável e tal. E quando os amigos ficavam falando justamente dessas mensagens engraçadas, eu digo, olha, eu vou dar uma chance. E hoje eu sou realmente, vamos dizer assim, um consumidor do aplicativo e reconheço que é uma estratégia bem interessante. Então eu quero aproveitar e deixar aqui o link no post para você que talvez esteja igual a mim há alguns meses atrás, que está resistente, ainda desconfiado. Então, pelo menos para você pegar o primeiro cupom, que é bem generoso para o primeiro cadastro, clique aqui no link do post, no meu link, que vai ser bem interessante para você, pelo menos, conhecer o Push. Não é um publicitário editorial, mas fica aí a dica sincera, um depoimento sincero deste que vos fala. Então, voltando, Mari. Tem essa questão...
Achei muito chique, tem até propaganda. Façam pedidos, meus amores, eu preciso bater metas.
Pois é, pois é. Então, por você falar nisso de bater metas, Mari, eu queria que você falasse também um pouquinho mais. Claro que você já relatou algumas ações que são realizadas pelo seu departamento e tal, mas fale um pouquinho mais sobre as principais ações que você realiza para o iFood, além dos famosos os pushes que tá fazendo a cabeça da galera.
Massa. Acho que é interessante explicar um pouco como que é a comunicação, como que é dividida. Dentro do iFood, a gente tem uma área de branding. Então, tudo que vocês estão vendo na televisão é pilotado pelo time de branding e a agência, que hoje é a Suno Creators. Então, a gente faz... Eles, no caso, mas a gente faz inserção agora no Big Brother, não sei se vocês acompanharam. Pilotam todas as campanhas, agora a gente tá com a campanha com o Fábio Pochá e Gretchen. Durante todo o mês de março, que é nosso mês de aniversário, isso não tá escrito em nenhum lugar, mas só pra vocês saberem, que é um mês super importante pra gente, mês de fechamento mesmo. E lá dentro da In-House, a gente é uma agência criativa com motion designers, com designers, redatores, e a gente faz comunicação agora pra entregadores, tem uma equipe criativa que conversa com o aplicativo, que faz conteúdo para o aplicativo de entregadores. Não sei se vocês sabem também, o iFood tem 3 aplicativos. o aplicativo de consumidores, que é o que vocês acessam. Tem o aplicativo de restaurantes, que é destinado para os restaurantes e mercados também que entraram agora. E tem o aplicativo de entregadores. Então, são três formas de comunicar, né? É um público totalmente diverso de um para outro. E a gente tem que ir adequando a comunicação para cada um. Dentro da in-house, a gente faz trade eventos. Se tiver alguém do Rio de Janeiro ouvindo, vai perceber que a gente envelopou a Orla do Rio de Janeiro, é uma das iniciativas da in-house. A gente faz de um tudo, assim, a gente desenhou o robô, assim, não a estrutura, mas a carinha dele, fez uma paleta de cores pra ele, desenhou todos os novos modais de bike elétrica, de scooter e aquela patinete que as pessoas caem muito na rua, lembra?
Lembro.
Tem um bem equipado pra entrega. Então a gente faz, assim, bastante coisa diferente. Mas o nosso core business mesmo, o que a gente faz é performance. Todas as campanhas saem do time criativo da in-house. Então, todas as campanhas de Google, de Facebook, Instagram, sai de lá. É muita, muita, muita campanha, muita peça. A gente faz um enxoval também para parceiro. Então, vocês vão poder ser impactados por CRM, né? Assim como tem os pushes que vocês veem, tem pushes para parceiros. Então, são várias réguas para isso. A gente também tem entregas mais parrudas de naming de produto, a gente produz faz todo o processo de planejamento, de estratégia, até terminar com o nome do produto, uma tagline, pilotar uma campanha, botar para rodar com mídia, acompanhar os resultados. É muito diverso, assim, são entregas bem diversas, tipo, a gente acabou de fazer mais um ano de carnaval, esse ano foi bastante centralizado em BH e São Paulo, então a gente fez pochete engraçada, a gente já fez tatuagem, a gente faz embalagem, é muita coisa, tipo, roteiro. Acabamos de filmar uma campanha agora só de performance, que foi super novo, assim, pra mim, acho que é um formato bem novo no Brasil. E é basicamente isso, muita coisa.
Justamente pelo que você tem relatado, então, são ações que vão, vamos dizer, não ficar apenas no digital, né? No aplicativo em si, você vai meio que trazendo pra vida real o contato físico, né? Físico entre aspas, vamos dizer assim. É o contato visual, seja nas ruas, seja em ações realizadas nas cidades, né? Então, acho que é interessante você colocar isso, porque também eu já puxo um pouquinho para o pequeno empreendedor, né? Que é justamente o foco aqui, talvez, do podcitário, que tem alguns ouvintes que têm seu pequeno negócio, que querem dicas para compartilhar sobre como melhorar sua marca. Então, é claro que a iFood tem uma estrutura gigantesca, como você disse, tem várias demandas. Você mesmo já falou que tem vários ramos, atua em vários ramos, tem até parceiros que você produz conteúdo, ou produz ações, etc. Mas vamos fazer um esforço sobre a possibilidade de pequenos empreendedores aplicarem esse conceito de performance. Você acha que é possível, pelo menos com poucas pessoas envolvidas no processo, ele de uma forma rudimentar, ou pelo menos pegar alguma prática que você possa compartilhar para pequenos empreendedores?
Claro, assim, eu não só escrevi para grandes marcas, eu já trabalhei com todos os tipos de cliente, assim, são 9 anos fazendo conteúdo digital, e Eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, assim. Eu acho que não importa o que você faça, você precisa de um excelente conteúdo. E o que que é um excelente conteúdo? Vai do seu negócio. Por exemplo, essa coisa do iFood ter se comunicado com o humor veio da audiência. Veio lá quando eu comecei a fazer iFood em 2016. Eu percebi que as pessoas se relacionavam com a marca de uma forma bem-humorada. Então a persona vem bem-humorada, vem na primeira pessoa, vem falando de uma forma próxima, que não acontece quando, por exemplo, quando eu fiz conteúdo para Light, a companhia de energia do Rio de Janeiro. Se a Light tivesse o tom que o iFood tem hoje, seria totalmente não condizente, assim. Então, acho que a primeira coisa que eu falo é: produza um conteúdo muito próximo da sua audiência, pegue quais são as suas fortalezas, trabalhe nelas. Acho que um bom conteúdo chega em qualquer lugar. Se a sua audiência estiver no Instagram, esteja. Se sua audiência estiver no Twitter, esteja. Se você tiver que fazer banner, você vai ter que concorrer com grana, que é uma coisa que deixa a gente super tolhido, né? Mas faça um banner de um jeito diferente. A gente se propõe a fazer lá no iFood, até a performance do jeito iFood de ser, de tentar ser engraçado, tentar ser pra cima, tentar mostrar as fortalezas da marca, né? Praticidade, que é uma coisa que funciona na sua vida, que vai diminuir problemas da sua rotina. Então, comunicar com verdade, assim, eu acho que é o essencial, assim, comunicar na plataforma correta, com o vocabulário correto, com o tom correto, e não tem erro, é isso.
Então, Mari, eu gostei dessas dicas que eu concordo plenamente com você. Acho que dá para você se inspirar com essas ações, não só do iFood, quanto outras marcas que estão fazendo grandes cases. Se você atentar, nobre ouvinte, querido ouvinte, vai ver que dá para você pegar algumas inspirações das marcas. No, inspiração não é copiar, é justamente o que Mari falou. Você pegar o que você tem de melhor e tentar traduzir de forma da melhor forma possível para suas marcas.
Dicas de produtividade.
Dicas de produtividade, como o nome já diz, é aquele momento que eu e Mari vamos compartilhar algumas dicas para você produzir o seu conteúdo. Eu, no meu caso, hoje, nesse episódio, vou ser algo bem simples que eu não estava fazendo e que eu estava sentindo que estava me prejudicando, é justamente anotar alguma ideia, mesmo que seja rudimentar, mesmo que seja terrível, anotar é uma forma. Pode ser, hoje em dia temos o celular, temos o bloquinho de notas do celular, ou até mesmo no computador, ou até mesmo o pedaço de papel. E quando vem aquela ideia bacana, você, sei lá, tenta resumir para guardar como uma espécie de banco de ideias. Isso eu estou compartilhando com você, que trabalha de certa forma com criatividade, precisa desenvolver projetos, ou sei lá, campanha, ou criatividade geral, porque eu estava sentindo que eu estava, olha, eu tenho uma ideia massa, e daqui a 10 minutos agi como um Dory e esqueci completamente. Aí eu estava tentando fazer esse hábito e eu quero estimular. Eu sei que é uma dica que muita gente dá, mas não custa nada reforçar, anotar suas ideias no papel. Podem fazer a diferença que você precisa lá na frente. E você, Mari, qual é a sua dica de produtividade para os nossos ouvintes?
Caio, eu concordo muito com sua dica. Eu faço muito em bloco de nota de celular. Nunca, nunca, nunca perco nada. Sempre tô com um bloquinho anotando. Às vezes eu tô sonhando, tive a ideia de um punch e escrevo. Maluca mesmo. Mas não deixa a ideia ir embora. Anota. Mesmo que você não saiba para que ela vai servir, anota. Uma dica que eu dou, especialmente para quem é redator, redatora, como eu falo, redatriz, é saber do mundo, buscar saber. Acho que A gente, em publicidade, eu nem sou publicitária em si, mas virei, né? A gente acaba ficando muito autorreferente. Então, eu acho que para você escrever bem, para você ter produtividade de volume, de mais rapidez, de ter mais ideias diferentes, você precisa beber do mundo. Assim, eu tenho uma formação muito forte em texto, sou formada em jornalismo aí pela UFBA, depois vim fazer uma pós em jornalismo literário, que é um pouco diferente já do jornalismo, e agora eu tava fazendo letras aqui na USP, porque sempre acho que a gente precisa buscar referência fora do nosso mundo. Então, posso falar com uma dica de produtividade, leiam. Saiam do mundo da publicidade. Vão fazer curso de outras coisas não relacionadas. Vão conversar com pessoas diferentes. Eu tô até pensando em fazer um clube de leitura de coisas diferentes de publicidade, porque senão a gente se perde na nossa rotina, né? E aí a gente tava brincando de fazer microtexto e fazer de escrever cada vez menos, né? E aí eu tava comentando que a gente devia começar a ler Chekhov em grupo, que é um autor muito preciso e que é um pai, assim, do texto rápido, né? Então, é isso, meus amores, leiam!
Massa, massa, dicas essenciais para a criatividade, para você desenvolver as suas próprias ideias, querido ouvinte, prezada ouvinte. Então, Mari, muito obrigado por esse papo sensacional, para os nossos ouvintes se inspirarem e aplicarem, conhecer um pouquinho da área e também aplicar nos seus negócios. E agora, para finalizar, de verdade, eu quero que você divulgue suas mídias sociais ou até mesmo seus projetos pessoais, se caso tenha. Então fique à vontade, esse espaço agora é seu.
Aí eu tive muitos projetos pessoais, mas todos bem abandonados. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, quiserem conversar um pouco sobre iFood ou sobre as outras marcas que eu trabalhei, um pouco do que eu acredito sobre conteúdo, eu tô super aberta. Eu tô no LinkedIn como Mari Reis, então é só me procurar lá e a gente conversa. Muito obrigada! Foi muito legal.
Show de bola, então, pra você ver. Eu, nobre ouvinte, querido ouvinte, caso você tenha interesse em conversar com a Mari, basta você clicar aí no link do post que vai direto para o perfil dela. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que você pode ajudar na divulgação desse episódio, repassando esse link para pelo menos 5 amigos e colegas de trabalho que podem se interessar pelo tema. E também, se você está no iTunes, vá lá, pesquise Podcitário, deixe 5 estrelas para ajudar na divulgação desse episódio e também nas outras plataformas que pedirem avaliações, deixe 5 estrelas e o seu comentário. E se você quiser ajudar financeiramente esse podcast se manter no ar, basta você fazer uma doação para o picpay.me/CaioVCosta1. Pode ficar à vontade, não é vergonha nenhuma você deixar pelo menos R$1, porque, como dizem, se cada ouvinte depositar R$1, estamos feitos. Então é isso, para me seguir em todas as mídias sociais, @blogcitario. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.